Saudamos então os nossos queridos irmãos aqui de Joanesburgo, na África do Sul, um país lindo, carismático, encantador. Estamos realmente encantados com toda a beleza, com toda a amabilidade. Hoje pudemos visitar mais alguns lugares, a bondade do nosso irmão Emanuel, que está nos levando, e a Leila e a Keila. Nós somos agradecidos a Deus por isso. Sempre quando estamos trabalhando para o Senhor, é um presente para nós. É muito bom trabalharmos para Deus. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Nós queremos mostrar para vocês os livros que nós temos. Temos aqui os livros. Dizer para vocês que esses livros vão estar sendo expostos amanhã. Esses livros vão estar sendo expostos. A minha esposa vai mostrar para vocês. Pois não? Aqui temos o livro Revelações do Apocalipse, que são 3 volumes. São 3 volumes, Revelações do Apocalipse. Temos o livro Revelações de Daniel, que são 2 volumes. O capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel, tudo ilustrado. Temos também o livro Sétimo Milênio, que é todo sobre a volta de Jesus. E tem um outro livro que trouxemos também, que é Vícios Secretos, para jovens e para famílias. Muito importante eles lerem e saberem como tratar do assunto com os filhos, com a juventude. Queridos, amanhã esses livros vão ser colocados ali, lá atrás, e no final do programa vocês poderão adquirir, se vocês quiserem. Quem não quiser gastar dinheiro, tem de graça em PDF, livros digitais, no meu site apocalipserevelado.com. Apocalipserevelado.com tem todos esses livros em forma digital, gratuitamente. Mas se você gosta de livro impresso, para ler e riscar, então você pode adquirir um desses livros aqui. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença em busca da tua graça. Obrigado por todos os que vieram aqui, com a mente aberta, com o coração desejoso de aprenderem mais da palavra profética, preparando-nos para a volta de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente ao abrirmos a Bíblia e falando ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O tema para hoje é um tema sequência do de ontem. Ontem, vocês se lembram o que é que nós estudamos ontem? O capítulo 13 de Apocalipse, sobre a nova ordem mundial. E agora nós vamos dar sequência estudando com vocês o capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 14 de Apocalipse, queridos, é uma sequência do mesmo assunto. O capítulo 13 mostra o domínio mundial sendo exercido por 2 poderes, que é o poder, maior poder religioso do mundo, o poder papal, e o maior poder político e militar do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Esta parceria dará então domínio mundial, a nova ordem mundial. Mas o capítulo 14 mostra quem Deus tem na terra e que ousa fazer oposição ao domínio mundial desta parceria. Quem ousa se levantar a favor de Deus? Quem ousa pregar as 3 mensagens angélicas? O capítulo 14 mostra um grupo de elite espiritual. Deus sempre teve um grupo de elite espiritual chamados de remanescentes do Senhor. No Antigo Testamento, Deus tinha o seu remanescente. No Novo Testamento, Deus tem o seu remanescente. Na última igreja de Apocalipse, igreja de Laodiceia, Deus tem um fiel remanescente dentro dela. Queridos, esse remanescente fiel é chamado de um grupo de elite espiritual. O profeta Daniel chama de os santos do Altíssimo. Eu gosto muito dessa expressão usada pelo profeta Daniel, os santos do Altíssimo. Porque nós recebemos da santidade de Deus. Na nossa testa deve estar escrito, santidade ao Senhor. E é isso que nós somos, santos ao Senhor. Eu sou santo ao Senhor, minha esposa é santa ao Senhor, meus filhos, meus netos. Então nós devemos consagrar-nos a Deus dizendo: Senhor, nós somos santos ao Senhor. Escreve na nossa testa, santidade ao Senhor, e cumpre a tua vontade na nossa vida, cumpre a tua missão em nossa vida. E qual seria a missão de Deus para estes santos do Altíssimo agora na última geração? O capítulo 14 fala de um grupo especial chamado de 144 mil. Vocês já ouviram falar dos 144 mil? Vamos ler agora no capítulo 14 de Apocalipse, versos 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia e vamos ler do verso 1 até o verso 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. João viu em visão um grupo específico chamado 144 mil, com Jesus no monte Sião. Agora, o próprio João viu no capítulo seguinte, capítulo 15, abra sua Bíblia no capítulo 15, e veja aí, vamos ler o verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. João viu uma multidão no mar de vidro, no capítulo 15, verso 2, e João viu um grupo específico no monte de Sião, chamado 144 mil. São grupos diferentes. Esses 144 mil são mencionados aqui como um grupo especial com características específicas. Vejam quais são as características dos 144 mil a partir do verso 2. Capítulo 14, verso 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes, diz o verso 4, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Existe um grupo de salvos que acompanhará o Cordeiro, Jesus Cristo, por onde quer que ele for. Aonde ele for, eles irão. Eles estão colados nele. Ele está no Monte Sião, eles estão no Monte Sião. Ele vai para outro lugar, eles acompanham. A Bíblia diz que eles estarão e irão onde o Cordeiro for. É um grupo específico, 144 mil. Aqui eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Para nós entendermos, irmãos, o que significam primícias para Deus e para o Cordeiro, nós temos que entender a festa das primícias. Se nós não entendermos a festa das primícias, não vamos saber por que os 144 mil são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Entre as festas realizadas no santuário terrestre, existiam sete festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos. A festa da Páscoa era o dia 14 do primeiro mês. A festa dos pães ázimos começava no dia 15 do primeiro mês, mês de Nisan. E a festa das primícias era o dia 16 do primeiro mês. 14, 15 e 16. Então, dia 16 era a festa das primícias. Nesse dia 16, era o dia em que os sacerdotes deveriam apresentar diante de Deus os molhos de cereais que eles colhiam da seara. Os melhores frutos eram colhidos primeiro e eram consagrados a Deus como primícias. Depois de consagrados a Deus como primícias, então o povo colhia o restante, que era a seara. A grande seara era colhida depois das primícias. Mas as primícias eram para fim santo. A seara é para o uso comum de cada família. Então, queridos, a Bíblia diz que existem as primícias e elas eram tiradas da seara. Quando as primícias eram tiradas da seara e consagradas a Deus, toda a seara era abençoada. Toda a seara recebia as bênçãos de Deus, recebia a aprovação de Deus. Por isso que em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, vamos ler o que Paulo fala sobre as primícias. Romanos, capítulo 11 de Romanos, e o verso 16. Capítulo 11 e o verso 16. Todos acharam? Romanos, capítulo 11 e o verso 16. Aqui diz: se as primícias são santas, porque as primícias eram dedicadas a Deus no santuário, no dia 16 do primeiro mês. Se as primícias são santas, para fim santo, o que acontece? Podem continuar. Também a massa, ou é? A seara também é santa, se as primícias são santas. Se a raiz é santa, também os ramos o são. A santidade das primícias sendo consagradas a Deus santificava a seara. Não existiam primícias sem seara, porque as primícias eram compradas e tiradas da onde? Eram tiradas da seara. Por isso a Bíblia chama os 144 mil de primícias. No livro Grande Conflito, a serva de Deus diz que os 144 mil são comprados dentre os vivos, que eles não passarão pela morte. São comprados dentre os vivos. Queridos, se os 144 mil são comprados dentre os vivos, é porque existe uma grande seara de salvos vivos. Amém por isso? Existe uma grande seara de salvos vivos. Milhões e milhões. E é interessante que os 144 mil são mencionados no Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia, são mencionados somente duas vezes. Uma vez é esta que nós lemos, de Apocalipse 14, verso 1 a 5, e a outra citação dos 144 mil está em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Essa é a outra citação que a Bíblia faz dos 144 mil. Quando você lê as duas citações, você analisa e você consegue entender que realmente os 144 mil são um grupo específico, um grupo menor, tirado de um grupo maior, chamado de seara. Vejam aí o capítulo 7 de Apocalipse. Vamos ler o verso 1 em diante. Capítulo 7, verso 1 em diante. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Lembre-se que em profecia, ventos significam guerras. Em profecia, ventos significa guerras. Assim como mulheres em profecia significam igrejas. Estrelas em profecia significam anjos. Então, esses quatro ventos estavam sendo retidos para que a terra não fosse destruída. Estavam sobre os quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, certo? Os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Este é o único verso bíblico que fala, usa essa expressão, selo do Deus vivo. Você vai encontrar outros textos na Bíblia que falam do sinal de Deus. Mas a expressão selo do Deus vivo só existe uma vez na Bíblia. Está aqui, em Apocalipse capítulo 7. E está ligado ao tempo do fim, esta última geração que vive sobre a terra, exatamente quando os anjos estão retendo os quatro ventos para que a terra não seja destruída. Eles surgem na última geração da terra, exatamente no momento em que os anjos seguram os ventos para que a terra não seja destruída, e é o tempo em que o povo de Deus deve ser selado pelo selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo surge em com um link, com a conexão com os 144 mil, que são mencionados no verso seguinte, e a grande multidão, que também é mencionada no verso 9. Leio então, vamos continuar a leitura. Verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar. Vai chegar um momento em que Deus dirá: agora podem danificar a terra, agora podem destruir a terra. E Satanás vai causar destruições imensas na terra. Mas nesse período em que o selo do Deus vivo ainda não foi aplicado, Deus manda: retenham os ventos, para que não danifiquem, não destruam a terra. Porque é o momento do selamento do povo de Deus. Por isso diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, até que, até quando a destruição da terra não virá, até que o povo de Deus seja selado. Até que mostra um tempo, um limite, que Deus retém os quatro ventos. E então ele vai soltar os quatro ventos, após o selamento do povo de Deus. Mas não antes. Até que, diz aí, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E houve o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. Da tribo de Judá, havia 12 mil. Vocês sabem que nas 12 portas da Nova Jerusalém existem o nome dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Então, o povo de Deus, os salvos, são chamados de Israel. O Israel moderno é todo aquele que abraça Jesus como Salvador. Nós nos tornamos Israel de Deus. E nós vamos pertencer a qualquer uma das tribos, cujos nomes estarão nos 12 portões da Nova Jerusalém. De cada tribo, Deus escolhe 12 mil. Mas escolhe 12 mil como sendo os únicos salvos? Não. Não são os únicos salvos. São as primícias dos salvos. Se os 144 mil estão salvos, a seara de onde eles estão sendo tirados também está salva. Essa é uma boa notícia? Isso é alegria? Porque Deus escolheu 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Rubens, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Isacar, 12 mil da tribo de Zebulon, e 12 mil da tribo de José, e 12 mil da tribo de Benjamim. Vocês viram que não tem aqui a tribo de Dan? Por quê? Porque Dan representa os falsos, os que falam, os que apunhalam pelas costas. A Bíblia descreve Dan como uma serpente que fica junto ao caminho esperando o cavaleiro passar e ataca por trás. Você conhece pessoas que sorriem pela frente e apunhalam pelas costas? Você conhece pessoas que conversam com você e quando você sai começam a falar mal de você? Você conhece pessoas falsas, pexeriqueiras? Estes pertencem à tribo de Dan. Ou mudam de tribo, ou estão fora do céu. Ou mudam de tribo, ou estarão fora do céu. Porque Deus não pode levar pessoas falsas para o céu. Por isso a tribo de Dan não está aqui nas tribos do Israel que será salvo. Queridos, no verso 9 do capítulo 7, não fala de 144 mil. O verso 9 fala da seara. Vejam o verso 9. Depois destas coisas, estamos lendo o capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala no capítulo 7, verso 3 e 4, de 144 mil, o mesmo capítulo 7, no verso 9, fala de uma multidão que ninguém podia contar. Então, quem será salvo? São 144 mil ou é uma multidão que ninguém podia contar? Ambos. Ambos. Serão salvos os 144 mil como primícias da grande multidão que ninguém podia contar. A grande multidão que ninguém podia contar, ela vai passar pela grande tribulação do tempo do fim. Eles vão passar pela angústia qual nunca houve. Mas essa grande multidão que ninguém podia contar, que vai passar pela grande tribulação, não vai passar sozinha. A grande multidão não passa sozinha pela grande tribulação. Eles passam sendo liderados por uma elite espiritual chamada de 144 mil. Os 144 mil não são pastores, irmãos. Não são doutores. 144 mil são pessoas ungidas pelo Espírito Santo, batizados pela chuva serôdea do Espírito Santo, e que serão os primeiros a pregarem as três mensagens angélicas e serão líderes espirituais da grande multidão no período da grande tribulação. Porque a grande multidão, ela é formada na sua maioria, não 100%, mas na sua maioria, a grande multidão, ela é formada pela grande multidão da hora undécima. A grande multidão da hora undécima, a grande multidão que vai sair de Babilônia antes que a porta da graça se feche. Eles formam a grande multidão. E há pessoas que perguntam se nós vamos ter também adventistas na grande multidão. Certamente vamos ter adventistas mornos que vão se converter no tempo do fim. Certamente vamos ter filhos de pais que filhos que abandonaram a igreja, cujos pais estão orando e jejuando. Certamente esses filhos voltarão para os braços de Jesus e não vão pertencer às primícias, mas vão pertencer à grande seara dos salvos. Mas a grande porcentagem da grande multidão, ela vem de Babilônia. São pessoas sinceras, fiéis a Deus, que estão espalhadas na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Igreja Universal, na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Metodista, Luterana, no Budismo, no Islamismo. Deus tem multidões de filhos e filhas sinceros em todas as igrejas, em todas as religiões. Deus não faz acepção de pessoas. Pessoas que vivem a luz que possuem, enquanto nós, muitas vezes, não estamos vivendo a luz que temos. As pessoas que pertencem ao budismo, islamismo, ao catolicismo, a todas as religiões, mas vivem a luz que têm, estão bem com Deus. Mas os que vivem na igreja adventista e que não estão praticando a luz que possuem, estão mal aos olhos de Deus. Porque Deus não julga segundo a luz que cada um recebe. Portanto, nós temos aqui no capítulo 7 de Apocalipse, irmãos, os 144 mil como primícias dos vivos, salvos, vivos. E temos a grande multidão, a seara de salvos, vivos. Qual é a certeza de que eles vão passar pela tribulação? Leia os versos seguintes do capítulo 7. Na sequência do capítulo 7, nós lemos o verso 9, e agora vamos ler o verso 10 em diante. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou. Quantos anciãos tinham? 24. Um deles se aproximou de João, não é? Um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos? Estes que estão vestidos de vestidos brancos, irmãos, são estes mencionados no capítulo 7, nos versos anteriores. São os 144 mil e a grande multidão que ninguém podia contar. São estes que estão vestidos de vestidos brancos. São as primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos. Quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos? Esta foi a pergunta. E de onde vieram? E o verso 14. Leia comigo, verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém, irmãos? Queridos, os 144 mil e a grande multidão atravessam a grande tribulação, o tempo de angústia qual nunca houve. A serva de Deus fala que estes que se convertem na hora undécima, os que saem de Babilônia na hora undécima, ouvindo o chamado, sai dela, povo meu. Esse é o chamado que está em Apocalipse capítulo 18. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 18. Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 18 e o verso 4. Verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está convidando, através dos 144 mil, Deus está convidando o povo a sair de Babilônia e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Esse convite, sai dela, povo meu, ele é feito pelos 144 mil. Quem não pertence aos 144 mil não tem coragem de pregar as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas parecem muito fortes, muito pesadas e muito impopulares. Mas existe um grupo chamado 144 mil, cujo sermão foi escrito por Jesus, esse sermão, e está em Apocalipse capítulo 14, o sermão, e o título do sermão é As Três Mensagens Angélicas. O último apelo de Deus para a humanidade. E eles fazem este apelo e pregam esta mensagem. Eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Por que que eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo? Porque eles são os primeiros a romperem com o pecado e deixarem de viver na prática de pecados conhecidos. A prática de pecados conhecidos, meus queridos irmãos, é um bloqueio, é um impedimento para que Deus derrame o Espírito Santo na sua vida. Muitos cristãos que estão há 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja, eles não avançam nem um metro na vida espiritual, eles não sobem um degrau na escada da santificação, porque eles vivem 40 anos na prática dos mesmos pecados, assistindo às mesmas novelas, dependendo dos filmes de Hollywood, comendo o que Deus não quer que comam, rejeitando a reforma da saúde. Queridos, aqueles que rompem com o pecado e deixam de viver na prática de pecados conhecidos, eles recebem o batismo do Espírito Santo. Eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles são puros aos olhos de Deus, pela graça de Jesus, não puros em si mesmos. E então eles proclamam as três mensagens angélicas. E eles são os pregadores que vão trazer a grande multidão que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Por que que Deus já não trouxe esta grande multidão, irmãos? Por que que Deus já não converteu esta grande multidão espalhada por religiões e igrejas no mundo todo? Porque a igreja remanescente, a igreja adventista, não está pronta para receber. O problema não está na grande multidão. O problema está na igreja de Laodiceia, contaminada pela mornidão. Rico sou, de nada tenho falta. Estou vivendo uma vida tranquila, eu tenho a verdade, e eu não preciso de nada, tudo que eu preciso eu tenho, estou contente com a minha espiritualidade. Este falso senso, esse falso senso de salvação, essa satisfação enganosa de estabilidade espiritual é o problema da igreja de Laodiceia. Mas lembrem-se, queridos, no tempo em que Jesus foi morto na cruz do Calvário, a igreja verdadeira era a igreja judaica. Eles mataram Jesus. Não basta pertencer à igreja verdadeira, porque os judeus pertenciam à igreja verdadeira, mas eles não eram verdadeiros. Eles não amavam Jesus. Hoje muitas pessoas podem estar pertencendo à igreja verdadeira, mas não são verdadeiros. Eles vivem na prática de pecados. Eles não rompem com os pecados acariciados, pecados familiares, Isso impede a bênção do Espírito Santo? No tempo em que a igreja cristã começou no primeiro século, Deus teve um pequeno grupo chamado de 12 discípulos. Eles foram batizados pela chuva temporã do Espírito Santo. Vocês se lembram quando o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes? 50 dias depois da ressurreição de Jesus, houve o Pentecostes, e então eles foram batizados pela chuva temporã do Espírito Santo. E 12 discípulos, ungidos pela chuva temporã do Espírito Santo, revolucionaram o mundo. Ao ponto de o apóstolo Paulo falar que no tempo dele o Evangelho alcançou o mundo todo. Queridos, a história vai se repetir, porque agora no tempo do fim, na última geração, no tempo exato em que Deus deve derramar a chuva serôdia do Espírito Santo, Deus tem agora um grupo, não de 12 discípulos, mas de 144 mil discípulos, que receberão a chuva serôdia do Espírito Santo e revolucionarão o mundo com as três mensagens angélicas. Ousarão pregar as três mensagens angélicas. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia e conhecessem quais são essas três mensagens angélicas. E por que tantas pessoas evitam pregar essas mensagens? Porque elas são impopulares. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Capítulo 14, verso 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo. Queridos, entendam que o verso 6 está descrevendo a missão dos 144 mil. Nós costumamos dizer que o verso 6 descreve a missão da igreja adventista. Está certo? Está certo. Só que a igreja adventista, como é a sétima igreja, Laodiceia, está morna. Eles não cumprem com esta missão. Certo ou errado? Eles não cumprem com essa missão. Então esta missão será cumprida. Porque o que tem que ser, será. As três mensagens angélicas escritas é um sermão escrito por Jesus. E ele será pregado. Mas não pela totalidade da igreja, e sim pelos 144 mil. Por isso o capítulo 14, verso 1 a 5 mostra o grupo especial dos 144 mil. E a partir do verso 6 mostra o sermão que Jesus escreveu e deu para eles. Prega esse sermão. Ah, mas é pesado. Prega esse sermão. Mas é impopular. Prega esse sermão. Mas vai criar divisão entre as igrejas. Prega esse sermão. E esse sermão deve ser pregado mundialmente, porque diz o verso 6, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Então, 144 mil não estão concentrados nos Estados Unidos, nem na África do Sul, nem no Brasil. Os 144 mil estão espalhados no mundo. E eles ousarão pregar. E quem são eles? Pessoas que romperam com o pecado. Eles ainda têm a natureza pecaminosa? Sim. Porque só na volta de Jesus, irmãos, o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15. Quando for tocada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E o que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Então, queridos, romper com os pecados não quer dizer que eu não tenho mais natureza pecaminosa. Tenho, mas eu não vivo na prática de pecados conhecidos. Eu aborreço o pecado que eu conheço. E porque eu aborreço o pecado que eu conheço, o Espírito Santo me mostra pecados que eu não conheço. O Espírito Santo nunca vai mostrar para você pecados que você não conhece enquanto você estiver amando pecados familiares, acariciados por décadas. Até quando? Até quando? Deus pergunta. Meu povo continuará vacilando entre o certo e o errado. Por que continuar? Estaremos nos desqualificando para os 144 mil. Você se desqualifica para os 144 mil quando você continua na prática de pecados conhecidos. Pode ser um pecado sexual, pode ser um pecado alimentar, pode ser uma bebida que você bebe, pode ser algum vício, pode ser algum vício na internet. Queridos, você e Deus sabem, Você e Deus sabem qual é o pecado acariciado e que precisa ser confessado. Queridos, aqui a Bíblia diz, em capítulo 14, verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você tem que temer a Deus e não temer nada mais e ninguém mais. Você tem medo da morte? 144 mil não tem medo da morte. Eles só temem a Deus. Há pessoas que têm medo da morte. Há pessoas que têm medo do câncer, têm medo disso, medo daquilo. Irmãos, o amor de Deus expulsa fora o medo. Ah, mas é comum a gente ter medo. É comum, mas não é plano de Deus que você viva com medo. Deus quer vencer o medo em você. Você só teme a Deus, a ninguém mais e a nada mais. Quem teme a Deus não teme a ninguém mais. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Que juízo? O juízo que começou em 1844. Os 144 mil ousam pregar as profecias, irmãos. Mostram pela profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14 que o juízo no céu começou em 1844 pelos mortos. E esse juízo vai passar para os vivos. Em breve. Em breve. Queridos, quando sair o decreto dominical, vai iniciar o juízo dos vivos. Porque vai iniciar o selamento. O juízo dos vivos na Bíblia não é chamado de juízo dos vivos. Na Bíblia, o juízo dos vivos é chamado de selamento. Quando o selo do Deus vivo começar a ser aplicado, e quando o sinal da besta começar a ser aplicado nos ímpios, iniciou o selamento dos vivos. Uns sendo selados pelo selo do Deus vivo para a salvação. A propósito, você sabe qual é o selo do Deus vivo? É o sábado, o santo dia do Senhor, o sétimo dia da semana. E os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Você sabe qual é o sinal da besta? O primeiro dia da semana. É o dia santo colocado no lugar do sábado. A lei de Deus, 10 mandamentos, manda guardar o sétimo dia, o sábado. A lei romana, do catecismo romano, chamada 10 mandamentos também, manda guardar domingos e festas. Meu querido irmão, sai dela, povo meu, una-se aos que guardam os mandamentos de Deus e receba o selo do Deus vivo e receba o batismo do Espírito Santo. Aqui diz no verso 7 a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Só tem um jeito de adorar o Criador dos céus, da terra, das fontes das águas. O jeito de você adorar o Criador dos céus e da terra é santificar o sétimo dia da semana da criação. A semana da criação de 7 dias. Deus reservou o sétimo dia para ser santificado, abençoado e dia de descanso. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3 fala que no sétimo dia Deus abençoou, descansou e santificou. Assim foi no jardim do Éden, assim será no novo céu e na nova terra. Hoje o mundo todo descansa no primeiro dia da semana, ou talvez no sexto dia da semana. Os muçulmanos, o islamismo, têm a sexta-feira como dia santo. Vocês percebem que o verdadeiro dia santo de Deus está espremido no meio de 2 dias falsos? Existem 2 falsos dias de descanso: sexta-feira e o primeiro dia da semana. Mas o verdadeiro dia de descanso, segundo a palavra de Deus, segundo os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ali diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Não é na sexta, não é no primeiro dia. Eu sei que hoje existe uma campanha mundial em torno do primeiro dia da semana como o dia da família, o dia ecológico, o dia que todo mundo deve descansar. Mas, queridos, Deus continua dizendo: é o sétimo, é o sábado, não é o sexto, não é o primeiro dia, Essa é a lei de Deus? Este é o selo do Deus vivo? Queridos, aqui diz que os 144 mil adoram o Criador dos céus e da terra. Nós somos criacionistas, sabiam? Existem pastores, existem padres, existem líderes espirituais que dizem não crer na semana da criação. Como pode alguém ser um clero, ser um pastor, ser um sacerdote e falar que não crê na semana da criação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2? Se Gênesis capítulo 1, capítulo 2, os primeiros dois capítulos da Bíblia forem falsos, então rasguem a Bíblia, joguem fora. Para que vale a Bíblia então se os dois capítulos forem falsos? Se forem mentirosos? Mas não, queridos. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Deus criou o mundo numa semana de 7 dias literais e santificou o 7º dia para ser o dia memorial da criação. Proclamamos semanalmente ao mundo que o Criador é Deus. É isso que nós fazemos quando guardamos o sábado. Estamos proclamando ao mundo que nós somos criacionistas. Nós não viemos do jardim zoológico, irmãos. Nós viemos do jardim do Éden. Graças a Deus. Graças a Deus. Os nossos ancestrais não são chimpanzés. Os nossos ancestrais são Adão e Eva criados à imagem e à semelhança de Deus. Que honra, que privilégio ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, o Filho de Deus se tornou um de nós, tomando a imagem e a semelhança humana. E passou a viver entre nós, ser um de nós. O nosso querido Jesus Cristo, que retém para sempre a natureza humana, para dizer: eu sou teu irmão, eu sou teu salvador, mas eu me liguei a você por laços que jamais se partirão, laços eternos que nos unem como irmãos, membros da mesma família, eternamente. Queridos, a primeira mensagem angélica então é a mensagem do juízo, que começou em 1844. E a segunda mensagem angélica, verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia. Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é uma palavra usada para a confusão religiosa que se opõe a Deus, que se opõe à semana da criação, que se opõe ao sábado como dia de guarda. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus revelada, eles caem da graça. Caem da graça, mas podem se arrepender. Há arrependimento enquanto a porta da graça estiver aberta, e ela está aberta. Há momento para arrependimento e confissão dos pecados. Por isso que a maior conversão de todos os tempos ainda não aconteceu, irmãos. A maior conversão de todos os tempos, cujo número é como a areia do mar, que ninguém podia contar, está no futuro. Será depois que vier o decreto dominical. Será depois da imposição do domingo como dia santo, mundialmente, é que esta grande multidão de filhos e filhas de Deus sinceros em todas as igrejas vão despertar e vão ver que realmente o dia do Senhor, o selo do Deus vivo, é o sábado. E vão se posicionar ao lado dos mandamentos de Deus e desprezar os mandamentos dos homens. E eles serão salvos. Deus não vai fechar a porta da graça antes de salvar uma multidão que ninguém podia contar. Deus torce pela salvação sua e dos milhares de sinceros que estão em todo o mundo. E a terceira mensagem angélica, queridos, vamos ler então verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Ontem nós estudamos sobre a besta que subiu do mar, esse animal que subiu do mar, que representa o poder religioso papal. E a besta que subiu da terra, que é chamada no capítulo 13 de a imagem da besta. Por que a imagem? Porque os Estados Unidos da América do Norte, representado ali pelo cordeiro, que parecia cordeiro, mas tem voz de dragão, ele exalta o poder papal diante do mundo, ele admira, ele faz com que todos se curvem diante do poder papal, ele mostra esta amizade, esta parceria íntima, essa parceria essa conspiração para o domínio mundial. E queridos, aqui diz que são dois poderes, a besta e a imagem da besta. Eles têm o domínio mundial agora no tempo do fim. Aconteça o que acontecer, Estados Unidos e Vaticano estarão o quê? Unidos. Sempre. Unidos. Há pessoas que me perguntam, e o islamismo? Vão se submeter ao Vaticano. Vão se submeter. E o hinduísmo? Vão se submeter ao Vaticano. E o budismo? Vão se submeter ao Vaticano. Ninguém ousará se levantar contra o Vaticano e contra o maior exército bélico do mundo, os Estados Unidos. Todos vão se submeter. Essa é a conspiração do capítulo 13. Por isso aqui, na terceira mensagem angélica, é uma advertência para não adorar a besta e não adorar a imagem da besta. Não se submeter aos poderes humanos que se levantam contra Deus. Vamos ler de novo o verso 9? Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a que subiu do mar, e a sua imagem, é a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, e receber o seu sinal na sua testa, ou na sua mão, qual é o sinal? Primeiro dia da semana. Se o selo do Deus vivo é um dia da semana, o sinal da besta é um dia da semana também. Há pessoas que perguntam, como é que eu posso saber qual é o sinal da besta? O sinal da besta é um dia falso colocado no lugar do dia verdadeiro. O dia verdadeiro é o sábado. O dia falso é o primeiro dia da semana. Em inglês, Sunday, dia do sol. O domingo é uma homenagem e adoração ao sol. O sábado é uma adoração ao Criador do sol, que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso Deus disse aqui na terceira mensagem angélica, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o quê? Beberá o tal, beberá do vinho da ira de Deus. A ira de Deus está no capítulo 16, irmãos. Capítulo 16 tem as 7 pragas. Essa é a ira de Deus. Os que têm o selo do Deus vivo não vão sofrer as 7 pragas. Não vão ser atingidos pelas 7 pragas. Mas os que receberam o sinal da besta receberão a ira de Deus, revelada aqui no capítulo 16. Beberão do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, agora a terceira, as 3 mensagens angélicas, elas concluem mostrando o grupo dos 144 mil de novo. Verso 12. Vejam o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem são estes? Alguns dizem, estes são os adventistas do 7º dia. Os adventistas do 7º dia, a maioria são mornos, irmãos. Eles não guardam o sábado. Eles viajam sábado. Eles vão para restaurante sábado. Eles compram comida no sábado. Eles não recebem a comida do Pai na sexta-feira. Porque quem é filho de Deus recebe a comida do sábado já na sexta-feira. Eles santificam as 24 horas do sábado. Esses são filhos de Deus. Por isso diz aqui, está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Não são aqueles que dizem que guardam os mandamentos de Deus. Deus tem um remanescente fiel dentro da igreja adventista que realmente obedece os mandamentos de Deus. E tem uma multidão de mornos que diz que obedece, que pretende obedecer, mas o prazer deles está mais na televisão, está mais no trabalho, está mais nos prazeres deste mundo do que na obediência a Deus. Mas Deus está dizendo aqui, está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, este verso 12, ele se aplica especificamente para os 144 mil mencionados no capítulo 14. Não é a totalidade da igreja. Mas Deus não exclui ninguém. Você pode escolher pertencer a este grupo de obedientes a Deus, romper com os pecados conhecidos. Agora, queridos, antes de terminar, existe na Bíblia as primícias dos vivos e a seara dos vivos, que nós estudamos com vocês. Para confirmar que este é um ensinamento bíblico, nós queremos dizer que existe na Bíblia também as primícias dos mortos e a seara dos mortos. A Bíblia diz que as primícias dos mortos... Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Não posso terminar sem mencionar isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler o verso 20. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo representa a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Uma ressurreição que os trará do túmulo já perfeitos, glorificados, com corpos imortais, prontos para o arrebatamento para o céu. Só que quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, glorificado como primícias dos mortos, Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, a Bíblia diz que Jesus não ressuscitou sozinho. Se Jesus não ressuscitou sozinho, então as primícias dos mortos não é só Jesus. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 27. Vejam aí, capítulo 27 de Mateus, e os versos 51 a 53. Aqui nós lemos 51 a 53. Todos acharam? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos. Quantos corpos? Muitos corpos. Quando a Bíblia fala muitos, são muitos, irmãos. Muitos corpos de santos. Podem ser 500, pode ser 1000, pode ser 10 mil, não sei. Muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra foram ressuscitados, glorificados, irmãos, porque nunca mais viram a morte. Estes ascenderam ao céu com Jesus. Estes foram apresentados por Jesus diante do Pai como sendo os molhos das primícias. Jesus, quando se apresentou, subiu ao céu e se apresentou diante do Pai, ele tinha que mostrar diante do Pai os molhos das primícias. Só que o molho das primícias que Jesus apresentou não era de cereal, ou de centeio, ou de cevada, ou de trigo. Ele apresentou um molho composto por seres vivos, transformados, glorificados e arrebatados para o céu com ele. E o Pai aceitou. E eles permanecem no céu até hoje. Existe uma multidão cujos nomes nós não sabemos quais são os nomes, porque nós só conhecemos o nome de Moisés, de Elias e de Enoque, que estão vivos no céu. Mas dessa multidão que ressuscitou com Jesus, não sabemos os nomes, mas eles estão no céu. Os 24 anciãos que ajudam Jesus no santuário do céu, eles foram escolhidos do meio desta grande multidão que subiu com Jesus para o céu. Por isso diz aqui, verso 53, leia comigo o verso 53 agora. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quando é que esses mortos que ressuscitaram no mesmo dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, eles saíram antes do sepulcro ou depois de Jesus? Depois de Jesus. Primeiro Cristo as primícias, depois os que são de Cristo ressuscitaram com ele, e eles subiram ao céu como primícias. Estes são as primícias dos mortos. E a seara dos mortos? A seara dos mortos é aquela grande multidão que vai ser ressuscitada na volta de Jesus. Primícias dos mortos, seara dos mortos. Primícias dos vivos, 144 mil, que nunca vão passar pela morte. Seara dos vivos, a grande multidão que se converterá na hora undécima, incluindo também, provavelmente, adventistas que se arrependerão dos seus pecados e farão parte da grande seara. Queridos, Jesus Cristo virá para buscar a seara dos mortos, e eles serão ressuscitados pela voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo voltará para buscar a seara dos vivos, a seara e as primícias dos vivos. Eu estou me preparando para ser das primícias dos vivos. Pode ser que eu não pertença aos 144 mil, mas eu estou trabalhando, estou confessando os meus pecados, estou vivendo em comunhão com meu Deus, porque o meu desejo é pertencer às primícias dos salvos vivos. Queridos, Deus está convidando você para romper com os pecados na sua vida, confessar os seus pecados e buscar a santidade do Senhor. Escrever na sua testa, santidade ao Senhor. Todas as manhãs, na minha oração, eu peço, Senhor, escreve na minha testa aqui, na minha fronte, escreve, santidade ao Senhor. Eu sou santo ao Senhor. Minha esposa é santa ao Senhor. Nossa missão é preparar um povo para a volta de Jesus. Preparar a nossa família para a volta de Jesus. Você tem que preparar a sua casa para a volta de Jesus. Você, como Josué, tem que dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não fiquem vacilando. Você, pai, você é o sacerdote do lar. Você, como Jó, tem que oferecer sacrifícios e confissões a Deus, buscando a salvação para os filhos, para a esposa. Você foi investido por Deus de poder, e você pode liberar bênçãos para a sua família. Libere bênçãos. Seja uma bênção no seu lar. Salvemos as nossas famílias. Jesus virá. Passos de um Deus que está voltando. Já podemos ouvir. Ele virá em breve. Virá para buscar você. Levar para o céu. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Deus seja louvado.